Senhor presidente, caros senadores, senadoras, eu queria apenas, aqui na tribuna do Senado, me utilizando da Rádio Senado, da TV Senado e desse espaço privilegiado nessa casa, compartilhar com todo o povo acreano a preocupação que nós todos da bancada federal do Acre, deputadas e deputados, temos, junto com os três senadores, com essa fase que estamos vivendo, que é da apresentação das emendas parlamentares, com as modificações que foram feitas. Nós teremos agora a metade dos recursos para a saúde e a outra metade de emendas individuais que são apresentadas voluntariamente por parlamentares. E eu queria registrar que hoje tive o privilégio de debater com o prefeito de Rio Branco, Marcos Alexandre, que está em Brasília, as prioridades do município de Rio Branco. Recebi também o prefeito de Assis Brasil, tenho recebido e trocado correspondência com todos os 22 prefeitos do Acre e na próxima sexta-feira, dia 22, vamos ter uma reunião em Rio Branco com todos os prefeitos, com a presença do governador Tião Viana e toda a bancada federal do Acre para, à luz do dia, com a transparência necessária, discutirmos onde devemos alocar os recursos que nos são permitidos a partir do mandato. Falo isso porque fiz críticas, sou crítico ao sofrimento que temos que passar por conta de uma pequena e simples análise que fizemos. A grande maioria dos escândalos que expuseram tanto o Senado quanto a Câmara estavam vinculados à execução orçamentária. Estou falando daqueles escândalos que envolveram colegas parlamentares. E com essa aprovação que tivemos do orçamento impositivo, é uma conquista, mas ela requer um cuidado a mais de todos nós para que as emendas não virem moeda de troca. Então, esse exemplo, que não é do PT, nem do PSDB, nem do PSD, do senador Petecão, que é coordenador da bancada, é um exemplo de toda a bancada do Acre, mais do que nunca. A bancada do Acre, que sempre trabalhou, como sabe o senador Petecão, eu como prefeito e governador pude vivenciar isso, fazendo reuniões, reunindo prefeitos, governador, numa sala, com a imprensa acompanhando, discutindo onde deveríamos tratar, onde alocar as nossas emendas. Obviamente que as emendas individuais são prerrogativa de cada um parlamentar. Mas eu quero dizer que acho da maior importância essa reunião que vamos realizar sexta-feira em Rio Branco, convocada pela coordenação da bancada e que certamente contará com a presença da quase totalidade dos prefeitos, de representantes do governo e eu particularmente. Quero, até por conta de ter exercido a função de prefeito e de governador, sei da importância que esses recursos têm. Quero fazer jus à confiança que a população me deposita, sendo transparente, deixando com o meu trabalho, apresentando as emendas, um bom exemplo, que não tenho dúvida, será seguido, e é essa a intenção, é essa a decisão dos colegas senadores e senadoras dessa casa. Mas entendo que, por esse aspecto, a nossa responsabilidade aumentou um pouco mais. Para mim, não é tão complicado, porque fui prefeito e governador, discuto com os prefeitos, com a própria equipe do governo, montei uma estrutura aqui em Brasília e no meu gabinete no Acre, que trata exclusivamente do acompanhamento dos projetos de interesse das prefeituras e do governo, mas sei que todos nós agora, e eu estou adaptando o meu site, a minha página, para que possa passar as informações em tempo real das emendas apresentadas, da liberação dos recursos, dos empenhos feitos junto ao governo federal. Penso que dessa maneira, sendo transparente, nós vamos fortalecer essa uma das funções do mandato parlamentar, que é de apresentar emendas ao orçamento da União. E sei também que temos que fazer uma ação republicana. Eu mesmo vou apresentar emendas para os 22 municípios do Acre. No caso do Acre, um estado pequeno, é possível fazer isso, independente da coloração partidária do prefeito. Obviamente, conhecendo a fundo cada prefeitura, cada município e o próprio estado, vou tomar o devido cuidado, e isso é algo que todos nós deveríamos fazer. Na bancada, temos discutido essa questão, que é olhar com cuidado se a prefeitura está adimplente. São recursos tão importantes. E eu, que estou apenas há 3 anos, já tive caso de apresentar emendas para as prefeituras e esse recurso ser devolvido para o orçamento da União por conta da inadimplência das prefeituras. Então, eu queria concluir, senhor presidente, dizendo, informando a população do meu estado e fazendo isso para todo o Brasil, que é muito importante que, aprovado esse orçamento impositivo, principalmente no que diz respeito às emendas parlamentares, nós, todos nós, detentores de mandatos, encontremos algum mecanismo de dar transparência à apresentação dessas emendas, para que não haja mais um questionamento, para que o Congresso, especialmente o Senado, essa casa que nós representamos, venha a sofrer novos questionamentos e venha a ser colocada sob suspeição. Então, queria agradecer aos prefeitos que estão enviando para o meu gabinete as propostas e estou fazendo uma discussão com cada um deles no sentido de fato, colocarmos como prioridade o interesse da população. Então, antes de concluir, ouço com satisfação a parte do senador Cacildo Maldani.
E justamente estou na tribuna de Vossa Excelência aqui no plenário, usando, viu, senador Jorge Viana, para informar que ainda ontem o Fórum Parlamentar Catarinense esteve reunido e tratamos justamente dessas teses também, para ver como vamos encaminhar essas emendas, as propostas, em função de elas serem, agora, serem a questão impositiva, muito claras, como é que nós vamos encaminhar isso. Essa exposição que Vossa Excelência faz em relação ao Acre, ela serve para o Brasil inteiro. E nós, de Santa Catarina, estamos reunidos ontem, tratando de ver como é que vamos encaminhar, porque nós aqui já votamos que 50% serão destinadas para a saúde e os encaminhamentos para melhor atender essas questões. E isso sumamente será... Eu achei interessante a reunião que Vossa Excelência com os colegas vão realizar no estado do Acre. Isso nós já começamos a encaminhar também essa solução no Fórum Parlamentar Catarinense, os 3 senadores e os 16 deputados federais. É um modelo que para o Brasil, naturalmente, vai ajudar, principalmente a questão de saúde, que é uma pauta extraordinária, que está em primeiro lugar nos dias de hoje no país. Os cumprimentos, Vossa Excelência, senador Jorge.
Eu agradeço e queria só concluir, presidente, trazendo um outro assunto da maior gravidade. O Supremo está reunido em sessão e penso que o senador, o colega Sérgio Petecão, é importante até atentar para o que eu vou informar. Acabei de postar há 1 hora atrás, no meu site, na minha página, no Facebook, o Supremo, de maneira surpreendente, resolveu pautar hoje o processo que envolve o julgamento da legalidade da contratação de 11 mil servidores do Estado do Acre. Então é possível que ainda hoje, se não hoje, na próxima sessão, mas está pautado para hoje, se tenha uma decisão que vai levar a uma grande apreensão, para usar uma palavra mais amena, 11 mil famílias acreanas. Eu, quando governador, Vossa Excelência, senador Sérgio Petecão, sabe disso, foi parceiro na Assembleia, a Assembleia aprovou uma emenda à Constituição do Acre, eu fui ameaçado, inclusive, de impeachment, de prisão, porque queriam que eu executasse a pura e simples demissão de 11 mil servidores. Sei, esses servidores não foram contratados por mim, já estavam contratados, uma boa parte deles, antes da Constituição de 88. E agora, o Supremo, que já tinha tomado uma posição, dizendo da ilegalidade das contratações, hoje, daqui a pouco, pode estar tomando uma posição, estabelecendo o prazo para o cumprimento dessa sentença. E sei que o que vai nos restar é a união de todos, penso que podemos pautar na sexta-feira esse tema, que volta de maneira surpreendente. É o Supremo que define a sua pauta, já já nós vamos ter o recesso, já já em janeiro nós vamos ter as férias e podemos encerrar o ano do pior jeito, com uma notícia muito ruim. É óbvio que eu sou daqueles que acredito que não poderá ter uma sentença para 11 mil, mas mesmo que sejam 2.500, aqueles que vão ter que fazer concurso público, mas isso requer uma ação conjunta da bancada, do governo, e eu não tenho dúvida que esse é um tema que é suprapartidário. Fomos lá, a bancada se reuniu, fomos em cada um dos ministros, o governador Tião Viana também, através da Procuradoria-Geral do Estado, tem acompanhado, estão lá os representantes do governo, mas o fato, senhor Sérgio Petecão, senador, colega, e todos que estão me acompanhando do Acre, é que pode ser julgado daqui a pouco ter uma decisão final esse tema que é tão grave e tão importante para o Acre. Eu ouço o senador e colega de Senado, o senador Sérgio Petecão.
Agradeço a parte ao nobre senador Jorge Viana. Na verdade, o momento é de muita expectativa. Recebi hoje vários telefonemas aí pela parte da tarde. As pessoas, principalmente os servidores públicos e também os familiares, lógico que quando nós falamos aí do número expressivo de 11 mil servidores, nós estamos falando aí de no mínimo 30 mil pessoas que, se fizermos aí uma relação de 3 pessoas por família. Mas eu também estou confiante, eu sinceramente achei que essa matéria não pudesse entrar em pauta mais este ano, não havia necessidade. Nós estamos aí na virada do ano, encerrando o ano.
Recesso forense.
E prestes a entrar no recesso, mas eu... Depois daquela visita que tivemos lá, toda a bancada, inclusive o senhor estava presente, e eu como coordenador da bancada, tivemos a oportunidade de conversar com alguns ministros e pudemos colocar do transtorno, que Deus o livre, essa medida venha a ser tomada. Mas, nesse momento, eu penso que é um momento de nós aqui, toda a bancada federal, os 3 senadores, os 8 deputados federais, que esse é um tema que unifica toda a nossa bancada, nós possamos estar aí aguardando uma expectativa positiva, que possamos aí ter um desfecho que não venha prejudicar o nosso servidor. Então, o momento é de muita expectativa, estou também assim ansioso, a população está ansiosa, acompanhando o desfecho dessa sessão do Supremo. E se Deus quiser, ela vai ser uma decisão favorável. E também parabenizar aí o tema que o senhor abordou por primeiro, a questão das emendas, é de fundamental importância. Eu como coordenador da bancada, já convidei para que toda a nossa bancada possa estar reunida nessa sexta-feira lá em Rio Branco. Vamos estar ouvindo aí a MAC, que é a Associação dos Prefeitos. Vamos estar ouvindo aí todos os... o Poder Judiciário, o Tribunal de Contas, vamos estar ouvindo aí o Ministério Público, todas as instituições, porque nós que dependemos diretamente dessas emendas parlamentares, é de fundamental importância que possamos estar aí discutindo e de uma forma mais aberta, de uma forma mais transparente, para que possamos aí estar alocando as nossas emendas de uma forma mais justa, de uma forma mais correta, e até de uma forma mais humana. Então, parabenizar Vossa Excelência por ter pautado esse tema na sessão de hoje, e o momento é que nós possamos dar as mãos todos juntos, torcer para que possamos ter um desfecho aí positivo no que trata a respeito do nosso servidor, do nosso Estado.
Bem, eu agradeço a sua parte, queria concluir então, senhor presidente, dizendo que eu estou muito apreensivo. Nós fizemos audiências individuais com ministros e ministras do Supremo. Apresentamos o caso dos servidores não como um arranjo que está se procurando fazer para cobertar a ilegalidade. Os números, as informações são muito objetivas, estão postas no processo. A grande maioria das contratações foram anteriores a 88. E, obviamente, se o desfecho, se a decisão for negativa, nós temos que chamar uma reunião de emergência com o governo do Estado e ver a melhor maneira de juntos encaminharmos a defesa dos servidores do Estado. Então, estou acompanhando e tomara que haja sensibilidade por parte dos ministros do Supremo Tribunal Federal nesse tema, já que o Acre é um Estado que está na legalidade, que os gastos com os servidores estão dentro do que a lei de responsabilidade fiscal estabelece. Esse Estado, há 15 anos atrás, o salário atrasava 3, 4, 5 meses, e fazem mais de 15 anos que o salário não atrasa um único dia. A remuneração dos servidores é aquém daquilo que eles até merecem e gostariam, mas está muito acima da média nacional. As condições de trabalho são também adequadas, e nós não podemos enfrentar uma situação dessa que põe em risco quase um terço dos servidores do Estado do Acre a partir de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Tomara que o Supremo Tribunal Federal possa nos ajudar a encontrar uma maneira de fazer os reparos necessários para que ninguém fique sob suspeição de estar fora da lei como funcionário público. Mas o pior desfecho é se a decisão for para ser implantada rapidamente e que implique em demissão de quem trabalha há 10, 15 e até 20 anos serve o governo do Estado do Acre. Muito obrigado, senhor presidente.